Alô? Luciano?
Estou ouvindo.
Opa, Luciano em linha, nos ouvindo. Então, Luciano, como é que está a situação aí em Porto Alegre? Qual é o panorama que você faz?
Bem, ontem, né, foi um ato vitorioso, reuniu cerca de 70 mil pessoas na esquina democrática em Porto Alegre, sendo o auge ali com o discurso do ex-presidente Lula. E foi uma mobilização muito bonita. Foi, eu acho que do ponto de vista da organização do movimento foi vitorioso, foi um sucesso, com muita energia, com muita vibração, reunindo 70 mil pessoas. E hoje estamos aqui no Parque Harmonia, está um dia de sol, bastante calor aqui em Porto Alegre. E eles cercaram lá, né? Nós estamos num limite com o TRF4, onde está acontecendo o julgamento. E aqui estão todos aqui no parque, os movimentos sociais, os partidos, as caravanas, os ônibus, todo mundo que veio para cá. E estamos aqui nesse parque, chamado Parque da Harmonia, mas que também pode ser chamado hoje Parque da Democracia, por nós estarmos resistindo aqui para que o Lula tenha o direito de concorrer e se candidatar como candidato à presidência da República.
Luciano, o dia de hoje ele marca, ele é o primeiro dia, né, de um ato, né, do cenário eleitoral de 2018. Um ano que será dificílimo para a classe trabalhadora. Temos aí pela frente a reforma da Previdência, onde talvez aí entre em votação já logo após o Carnaval, depois do fevereiro, né? Temos observado coisas obscuras do tipo a tentativa de nomear Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, uma pessoa aí que foi condenada pela Justiça do Trabalho, e, né, toda essa movimentação, essa incerteza com relação ao cenário eleitoral. Como que você vê esse movimento que está em Porto Alegre, acontecendo em Porto Alegre, e de que forma isso pode contribuir para a unificação da classe trabalhadora, né? Você como historiador, qual é a análise que você faz?
Sim, eu acho que foi uma tônica aqui dos discursos das lideranças, né, políticos, parlamentares, das mais diversas instâncias, das mais diversas partes do Brasil, que talvez essa luta, né, esse julgamento muito criticado por juristas renomados nacionais e internacionais, o assodamento, né, no julgamento, pulando processos do TRF4, a falta de bases, a falta de provas, toda a manipulação midiática. Então, tudo isso, de uma certa forma, eu acho que o tiro sai pela culatra dessa terceira etapa do golpe, né? Porque tá criando uma frente de esquerda que, independente das diferenças programáticas, está unificando os movimentos sociais, os partidos de esquerda, na luta pela democracia, né? Ou seja, a luta de um julgamento que está cheio de incertezas e falta de embasamento, falta de prova, esse assodamento, essa aceleração com esse viés político, está tendo como consequência, talvez inesperada para os golpistas, de uma unificação, não em primeira instância em torno aí da candidatura de Lula, mas pelo direito democrático de que ele possa ser candidato à presidência e possa participar da eleição. A palavra de ordem é: eleição sem Lula é fraude, eleição sem Lula é golpe. Então, essa eu acho que é o balanço, a unificação das forças de esquerda, dos movimentos sociais, dos intelectuais, das lideranças, no sentido de, independente das diferenças programáticas, nos unificar pela luta pela democracia e essas novas batalhas que nós temos pela frente, como essa aí, que vai ser mais um golpe, que é a reforma da Previdência, que parece que as centrais sindicais já estão determinadas em convocar a greve geral e unificar todos os setores para tentar barrar essa reforma da Previdência, que é mais uma das etapas do golpe.
São 14 horas e 44 minutos. Nós estamos ao vivo com o professor Luciano Azambuja, professor de História do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele que, junto com várias outras pessoas aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, acompanham o julgamento do Tribunal da 4ª Região, direto de Porto Alegre. Luciano, já tivemos aí o primeiro voto, né, do desembargador, que após mais de 3 horas e 30 minutos lendo o voto, né, condenou o presidente, aumentando a pena. Temos ainda o voto de mais 2 desembargadores. Para hoje à tarde, aí em Porto Alegre, uma tarde ensolarada, haverá novos atos? Qual é a programação aí para hoje à tarde?
Olha, assim, o pessoal, tem muita gente que já está aí desde o dia 22, né? Nós viemos com caravanas de Santa Catarina, cerca de 8 ônibus. Chegamos ontem, né? Participamos do ato. Hoje estamos aqui desde da manhã. Então, o pessoal já está num clima de resistência, mas muitos já estão voltando. Tem gente que vai voltar para as mais diversas partes do Brasil. Mas a orientação é o seguinte: independente do resultado, né, que a gente ainda espera, que tem dois desembargadores que parece que tem uma orientação mais técnica, menos politizada, já que o relator é compadre do Moro, fez toda uma defesa de Moro, do PowerPoint, enfim, ainda tem essa esperança que talvez tenha um voto técnico, né, que um 2 a 1, enfim, que poderia dar mais margens para os recursos. Mas a orientação é essa, né, independente do resultado, O PT e seus aliados estão com uma palavra de ordem, né? Independente do resultado, eles vão lançar Lula candidato à presidência e vão recorrer em todas as instâncias possíveis para que ele, se não haver essa aceleração, esse assodamento, esse pula-filas, ele possa participar da eleição, né? Então, agora é a luta, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, de não sofrer mais esse terceiro golpe, né? Que é o golpe eleição sem Lula, independente das críticas que possamos ter ao governo, que nós temos por esquerda, é mais um ataque à democracia, é a terceira etapa do golpe. O impeachment, os ataques ao trabalhador, a entrega das riquezas, a soberania nacional e agora o terceiro golpe de impedir claramente que Lula possa participar da eleição presidencial, porque ele vem demonstrando, apesar de toda a perseguição política, todo o linchamento midiático, que ele está disparado nas eleições, nas intenções de voto, e pode se eleger em primeiro turno. Então, independente do resultado, eu acho que o grande ganho, a grande vitória, foi a mobilização, a repactuação dos partidos de esquerda, da construção de uma frente de esquerda para, primeiramente, defender a possibilidade de Lula ser candidato à presidência e, num segundo momento, uma grande frente, porque, por mais que haja divergência, mas uma grande frente programática, né, de a gente tentar resgatar o Brasil dos golpistas descarados que fizeram o golpe dizendo que um resolveu o problema do Brasil, e nós vivemos esse descalabro que nós estamos vivendo em todas as instâncias econômica, social, política, ambiental e cultural.
Esse foi o professor Luciano de Azambuja, professor de História, nos dando um panorama do que está ocorrendo lá na cidade de Porto Alegre. São 14 horas e 48 minutos. Luciano, em nome de toda a equipe aqui da Rádio Campeche, hoje estamos aqui com uma equipe bastante grande, Elane Tavares, Rubens Lopes, agradeço a sua disponibilidade e desejo aí sucesso ainda na volta, sucesso e tranquilidade na volta, no retorno a Florianópolis.
Com certeza, Valdecir, eu que agradeço e parabenizo aí a Rádio Campeche, a Rádio Comunitária, que está sempre tentando trazer a informação sobre os mais diversos pontos de vista, tentando resgatar uma coisa que está morta no Brasil, o jornalismo, né? Um jornalismo multiperspectivado, com vários pontos de vista, que tenha um compromisso com a verdade, né? E não uma mídia politizada, partidarizada, seletiva, que nada contribui para a democracia brasileira, ainda que liberal, representativa e burguesa. Valeu, Valdecir, obrigado, e estamos retornando, mas como diz o velho jargão, a luta continua, e hoje a luta é garantir o direito de Lula ser candidato à presidência da República.
Ok, professor Luciano, forte abraço. Esse valeu, foi abraço. Luciano de Azambuja, nos dando aí um panorama do que está acontecendo lá em Porto Alegre. E importante, né, resgatar alguns pontos da fala dele, né? Um ano que vai ser bastante duro para a classe trabalhadora, tendo que em vista aí que nas próximas semanas